ter, vai mudar e vai ser revista nesse período.
Romeu Zema acredita ainda que o cenário tende a melhorar quando começarem os debates. O pré-candidato à presidência da República esteve em uma empresa de autopeças em Guarulhos e falou com trabalhadores e empresários. Ele disse que ouviu de representantes do setor automotivo uma preocupação grande com a chegada das montadoras chinesas.
As montadoras brasileiras e as fabricantes de autopeças, todas praticamente, já suspenderam seus investimentos. Quem acreditou no Brasil e investiu não está tendo o tratamento adequado. Os chineses estão aí invadindo o nosso mercado com uma taxação muito inferior e trazendo tudo de fora. O Brasil, mais uma vez, não está considerando quem acreditou aqui na indústria nacional, fez investimentos, gera empregos e paga impostos aqui. Temos de resolver essa questão.
De olho no pleito, Zema tem intensificado as agendas em São Paulo.
A comentarista Dora Kramer avalia que a pesquisa Quest trouxe boas notícias para o presidente Lula. Acompanhe.
Essa pesquisa Quest mantém os índices de dianteira de Lula e traz para o presidente uma notícia nova, e é uma boa notícia. É que pela primeira vez o grau de aprovação do governo supera o de desaprovação. É só um ponto de frente, mas significa a inversão de uma curva que vinha há meses sendo negativa, ou seja, desaprovação maior do que aprovação. E o mesmo acontece com os índices de rejeição de Lula. Eles saem da zona do empate, da margem de erro, e estabelecem 7 pontos de diferença em relação à rejeição de Flávio Bolsonaro. E eles estavam numa situação de empate. Agora, se as análises de que essa melhora se deve a uma percepção positiva da economia estiverem corretas, isso quer dizer que o bolso vai continuar sendo, como em eleições anteriores, o principal fator de decisão de voto e não será, desta vez, também substituído pela segurança pública, como se previa inicialmente. E 2 outros dados da pesquisa merecem destaque: o aumento dos indecisos, de 3 para 11%, que é coisa abessa, e a queda de Flávio entre a direita não bolsonarista e os eleitores que se dizem independentes. Isso, em tese, abre espaço para os outros candidatos da chamada terceira via, mas, por enquanto, só na teoria, porque, na prática, eles continuam fora da disputa por uma vaga no segundo turno.
5:16, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. E as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram um recorde de US$ 87 bilhões no primeiro semestre de 2026. A reportagem é de Júlia Firmino.
As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram um recorde de US$ 87 bilhões no primeiro semestre de 2026. O resultado, que foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho das carnes, da soja e do algodão, representa um recorde para o período, além de um valor 6% acima dos números de 2025. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também da Secretaria de Comércio Exterior, os números se sustentaram mesmo com a queda nos preços internacionais de algumas commodities, como açúcar e café. A China permaneceu como principal destino das vendas externas do setor, respondendo por 35,1% das exportações. O país asiático fez compras de mais de US$ 30 bilhões, uma alta de 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Depois, a União Europeia e Estados Unidos aparecem na sequência entre os principais mercados. Guilherme Bastos, coordenador do Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, considera os números fantásticos, principalmente em um cenário difícil no mercado externo, conduzido por problemas geopolíticos.
Ela vai continuar comprando a carne muito mais cara e com isso daí pressionando, inclusive, seus índices inflacionários e fazendo com que os consumidores chineses paguem a mais. Então, em tese, é isso que vai acontecer, mas na prática a qualquer momento tem que se pensar se a China não pode voltar atrás exatamente nesse processo. Mas, por enquanto, essas barreiras estão dadas e a carne brasileira vai chegar mais caro lá.
Especificamente sobre a carne, o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes mostra que o Brasil superou 1,7 milhão de toneladas embarcadas entre janeiro e junho e alcançou quase 10 bilhões de dólares, alta de 15,5% em relação ao ano anterior. A média mensal de embarques no período foi de aproximadamente 284 mil toneladas, consolidando o melhor primeiro semestre da história das exportações brasileiras de carne bovina, tanto em volume quanto em valor. Já no caso da soja, a safra recorde de soja colaborou com o aumento, segundo Leonardo Machado, diretor executivo da ProSoja Goiás.
A gente tem a soja aqui no Brasil como principal produto agrícola produzido, se a gente falar de área plantada, né? E a gente tem crescido ano a ano. Esse ano tivemos uma safra recorde de soja, aí isso reflete nas exportações.
Mas os bons resultados não tiram a atenção do setor, que espera um segundo semestre desafiador. Nos próximos meses, a carne brasileira ficará mais cara para os chineses, já que a cota de 1,1 milhão de toneladas sem a tarifa extra de 55% foi atingida. Essa taxa agora será somada aos 12% já existentes. Além disso, os europeus prometem barrar a carne bovina e a de frango a partir de setembro, como destaca Guilherme Bastos, da FGV Agro.
O único país onde você vai ter esse volume de soja e de carne bovina também disponível vai ser o Brasil. Então, vai ser exatamente assim. Há uma grande chance de acontecer isso, mas porque isso vai depender exatamente de como essas barreiras e como a China vai administrar esse pós-atingimento da cota que foi destinada ao Brasil.
Além disso, as importações de fertilizantes continuam elevadas em valor por causa dos preços internacionais, mesmo com redução no volume adquirido. Apesar de seguir como um dos principais motores da balança comercial brasileira, o agronegócio precisa ficar atento ao ambiente externo mais competitivo e sujeito a barreiras comerciais que podem influenciar seu desempenho.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 21 minutos.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem Pan.
Vem pro King Park viver.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
A melhor rádio.
Jovem.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112. Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Aqui a música não para.
Jovem Pan
EAPIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais.
É a PIC 2026.
2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Jovem Pan. 5 horas e 24 minutos. E após muita expectativa, os Estados Unidos confirmaram novas tarifas de 25% sobre as exportações do Brasil. O governo Lula considera a medida injustificável e promete retaliar a decisão de Donald Trump. Quem tem os detalhes para a gente é o Fabrício Naitzke.
O novo tarifaço entrará em vigor no próximo dia 22. A decisão foi tomada após a conclusão das investigações da Seção 301, parte da Lei de Comércio norte-americana, que permite à Casa Branca apurar possíveis barreiras comerciais em outros países. Apesar do anúncio, diversos produtos serão isentos da nova taxação de 25%. Entre eles estão a carne bovina, o café, o petróleo, frutas e aeronaves, os principais itens exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano. Os produtos foram considerados como sensíveis para o país, seja pela ausência de produção doméstica, seja pelos possíveis impactos econômicos internos causados pelas tarifas. Ao longo da investigação, os Estados Unidos apontaram práticas e políticas brasileiras avaliadas como injustas ou desleais a Washington. Entre as discordâncias no processo está o PIX. Na alegação do escritório do representante comercial, através do PIX, o Banco Central do Brasil atua como regulador em detrimento de serviços de pagamentos eletrônicos norte-americanos. A acusação afirma que o BC encoraja o uso do PIX ao ordenar a gratuidade do sistema às instituições bancárias e limitando encargos que podem ser cobrados por transação. Os Estados Unidos também citaram dificuldade no acesso ao mercado de etanol, com a falta de reciprocidade após mudanças tarifárias desde 2018. Questões como falta de combate à corrupção, desmatamento ilegal, pirataria e tarifas preferenciais a países como México e Índia também foram mencionadas. O documento ainda destacou impasses envolvendo a atuação de plataformas digitais no Brasil. Segundo a acusação, empresas como Meta, Google e X, o antigo Twitter, foram ordenadas pela justiça brasileira a remover conteúdos políticos e suspender contas de usuários residentes nos Estados Unidos, além de decretar multas e suspensão das operações. Oficialmente, a Casa Branca afirma que o novo tarifaço pode ser alterado ou suspenso caso o Brasil elimine as práticas consideradas injustas. Pelas redes sociais, o secretário de Estado, Marco Rubio, culpou o presidente Lula. Segundo o diplomata, o governo brasileiro não negociou de boa fé. Rubio ainda afirmou que as políticas econômicas de Lula são ruins para os norte-americanos e brasileiros e que o petista privilegiou o próprio ego ao invés de fechar um acordo para o bem-estar da população local. Em resposta, o Palácio do Planalto afirmou que a data entrará para a história como um marco lastimável na relação entre os países e disse não reconhecer a legitimidade de investigações sem amparo nas regras multilaterais de comércio, além de não haver justificativas para medidas unilaterais. No comunicado, o governo citou o superávit comercial dos Estados Unidos e disse nunca ter deixado a mesa de negociações. O Planalto também afirmou que adotará medidas de proteção aos setores afetados através do Plano Brasil Soberano e confirmou que iniciará os trâmites para a ativação da Lei de Reciprocidade, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio. O governo americano informou que segue aberto ao diálogo e espera que o Brasil não adote a retaliação, mas adiantou que, se a reciprocidade for adotada, poderá tomar novas medidas. Uma outra investigação do USTR, envolvendo 60 países e que apura a falta de ações contra a circulação de produtos fabricados com trabalho análogo à escravidão, pode ampliar ainda mais as tarifas. A decisão deve sair até o final do mês e prevê a aplicação de uma taxa adicional de 12,5%. A aplicação das tarifas através da seção 301 contra o Brasil abre uma nova etapa na política comercial dos Estados Unidos. Em fevereiro, a Suprema Corte do país derrubou o tarifaço global anunciado por Donald Trump no ano passado, forçando a Casa Branca a encerrar as cobranças. Na ocasião, Trump prometeu utilizar outros artifícios legais para manter a taxação. Países como a Alemanha e o Vietnã também são alvos de investigações pelo governo.
Internamente, o governo publicou a medida provisória que permite a renegociação de 100 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais. A reportagem é da Thaís Sprovieri.
A medida será voltada a produtores rurais e cooperativas de produção com perdas em duas ou mais safras entre 2019 e 2025, e os juros praticados serão de 5% ao ano a 11% conforme o porte do produtor. Os detalhes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, em coletiva de imprensa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lideranças do governo no Congresso e a Frente Parlamentar de Agropecuária nesta quarta-feira. Segundo ele, a medida busca conciliar demandas do agronegócio com a preservação das contas públicas.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio. O Banco do Brasil está pronto para receber os agricultores endividados, renegociar as dívidas, eu já vou passar pelas condições, para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio, para que o agronegócio volte e siga produzindo, quebrando recordes como a gente tem visto nos últimos anos no país.
Os juros serão menores para produtores que tiveram perdas mais significativas por causa de eventos climáticos severos, de 5% ao ano para operações que atendem à agricultura familiar. Já para médios produtores, será de 8% e de 11% ao ano para os demais. Os produtores que tiveram perdas de pelo menos 30% em duas safras, seja por questões climáticas ou por oscilações de preço, terão juros de 6% a 9% e 12% para produtores de maior porte. Serão duas categorias com condições diferenciadas. Produtores rurais com perdas em duas ou mais safras com redução da renda bruta de 30%. E outra destinada a produtores com perdas em três ou mais safras com redução na renda bruta de 40%. Segundo Durigan, o entendimento alcançado representa o limite fiscal possível para o governo.
E nem sempre, quando a gente senta à mesa, o acordo sai do jeito que só um lado quer. Às vezes sai todo mundo um pouquinho incomodado, mas a gente consegue construir a solução que foi possível e que foi melhor para o país. E essa construção é uma construção, na minha avaliação, muito positiva para que o nosso agronegócio continue a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e a colaborar com o desenvolvimento do nosso país.
O prazo de pagamento será de 8 anos de forma geral e de até 10 anos para produtores com perdas maiores, com carência de até 2 anos com pagamento de juros e sem entrada. O custo da medida ao Tesouro para subvencionar as taxas de juros das operações ainda será calculado pela Fazenda. Segundo Durigan, será divulgado oficialmente após a publicação da MP, mas deve ficar abaixo de 4 bilhões de reais ao ano.
A gente vai seguir no cenário econômico, porque para a nossa comentarista Denise Campos de Toledo, a atuação do Banco Central tem sido adequada para o controle da inflação de um modo geral. Acompanhe.
Apesar de o governo ainda contar com a expansão de 2,3% da economia este ano, o mesmo avanço do ano passado, como mostrou o boletim macrofiscal, e de o mercado ter elevado a previsão do PIB também deste ano para 1,99%, a atividade vem dando alguns sinais de perda de ritmo. Foi o caso do setor de serviços, que recuou 0,4% em maio, após a alta de 1,1% em abril. O levantamento do IBGE não retrata a situação atual, mas o IPCA de junho já mostrou perda de ritmo nos aumentos de preços do setor, que tem sido um dos focos de resiliência da inflação. Independentemente dos bons números do mercado de trabalho, dos estímulos do governo, a política de juros contracionista mantida pelo Banco Central parece estar surtindo algum efeito. Aliás, efeito que poderia ser maior, não fossem as pressões decorrentes da guerra no Oriente Médio, de alimentos e os desequilíbrios do lado fiscal. Esse contexto, incluindo o fato de o próprio IPCA já ter caído mais que o previsto no último mês, geram até a expectativa de cortes adicionais da Selic este ano, além do 0,25 previsto para a reunião do Copom de agosto. A questão é o quanto que se pode esperar de acomodação da inflação diante das incertezas ainda relacionadas à guerra, o próprio esforço do governo para sustentar a atividade, o consumo, inclusive com linhas de crédito direcionadas, e até o desenrola que pode liberar o orçamento das famílias inadimplentes para mais gastos, além do El Niño, que pode comprometer a produção das lavouras com as mudanças climáticas mais intensas. Mas o fato é que tanto os dados da atividade como da inflação mostram que a atuação do BC tem sido adequada até para minimizar essas possíveis pressões. A calibragem é que vai depender da evolução da inflação em meio a todos esses fatores que eu citei. Claro que os juros têm consequências negativas para os consumidores, para as empresas, mas a inflação maior também teria. Aliás, mais que os juros, o custo de vida elevado pesa mais para a população em geral.
E o Ministério Público deflagrou uma operação que mirou a venda de créditos tributários por escritórios de advocacia em São Paulo. A reportagem é do Marcelo Matos.
A operação de extrato apura o desvio de 3,8 bilhões de reais em créditos de ICMS falsos aqui no estado de São Paulo, com a participação de escritórios de advocacia e consultorias num suposto serviço de planejamento tributário para redução de impostos, explica o procurador do Estado, Alisson Julian Reins.
Eles acabavam disparando vários advogados pelo país inteiro, por diversas empresas, para dizer que aquela transferência de crédito estava autorizada. Em alguns casos, falsificavam despachos envolvendo a Secretaria da Fazenda, com o intuito de enganar a empresa, se é que a gente pode dizer assim, né, de induzir a empresa de que aquele crédito eventualmente havia sido homologado pela Secretaria da Fazenda, quando, na verdade, eram despachos completamente falsos e forjados.
A operação identificou 750 empresas e 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto e no Paraná, em Londrina e Cambé.
E esses escritórios não satisfeitos, eles começaram a entrar em contato com essas empresas, apresentando telas falsas de pagamento, dizendo que esses autos de infração estavam sendo pagos por esses escritórios, quando, na verdade, nem o pagamento havia sido realizado. Isso prejudica não só o caixa do Estado de São Paulo, mas prejudica também as empresas, porque elas perdem a possibilidade de discutir esses autos de infração no âmbito do contencioso.
Chamou a atenção da Fazenda Paulista que empresas que recolhiam em média 100 milhões de reais passaram a recolher 10% desse valor. E dentro da investigação ficou provado que havia uma verdadeira batalha entre os escritórios nessa suposta venda de créditos tributários.
A investigação foi comandada pelo Comitê de Recuperação de Ativos, que envolve as Secretarias Estaduais da Fazenda, Planejamento de São Paulo, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e as Polícias Civil e Militar. Ressalta o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.
Cada vez se torna muito mais eficaz e eficiente essa ação de inteligência, essa ação estratégica, e que tem esses resultados, como o nosso secretário falou, de um caráter educativo, pedagógico, de se mostrar que existe lei, existe regulamentos e isso ainda vale em todo lugar aqui do Brasil. Basta a gente exigir que os empresários joguem na regra do jogo.
Não foram divulgados os nomes dos profissionais investigados, mas o escritório do advogado Nelson Williams confirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos.
Já a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais promoveu uma operação contra uma organização criminosa também. Os detalhes com Rodrigo Costa.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no estado de Minas Gerais deflagrou nesta quarta-feira a denominada Operação Red Flag. Trata-se de uma grande ofensiva policial interestadual cujo principal objetivo é desarticular uma organização criminosa de alta periculosidade com atuação na região sudeste do país. O grupo em questão é investigado por envolvimento direto em crimes graves, que incluem o tráfico ilícito de entorpecentes, o comércio ilegal de armas de fogo e munições, além de homicídios e outras práticas violentas que ameaçam a segurança pública. Ao todo, foram mobilizados diversos agentes públicos para o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Todas medidas cautelares expedidas formalmente pelo Poder Judiciário. A operação chamou a atenção por sua amplitude geográfica, uma vez que as ordens judiciais foram executadas simultaneamente em 3 estados diferentes. Em território mineiro, as ações concentraram-se nos municípios de Governador Valadares, localizado no Vale do Rio Doce, e Formiga, na região centro-oeste do estado. A ofensiva também se estendeu ao estado de São Paulo, na cidade de Campinas, e ao Rio de Janeiro, onde o alvo foi o complexo penitenciário de Bangu 3, indicando a articulação de suspeitos, mesmo de dentro, do sistema prisional. Durante as incursões nas localidades indicadas, os policiais obtiveram êxito ao localizar e apreender materiais relevantes para a continuidade das investigações, incluindo porções de drogas e diversos aparelhos de telefone celular que passarão por perícia técnica. De acordo com informações oficiais divulgadas pela Polícia Federal, os desdobramentos de hoje não encerram as atividades e as investigações prosseguem de forma intensa, com o intuito de atingir um completo esclarecimento dos fatos correlatos e garantir a identificação de outros possíveis envolvidos ou financiadores do esquema. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
O Republicanos suspendeu preliminarmente a filiação do prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, Rodrigo Manga. Ele é conhecido nas redes sociais como o prefeito TikToker. Quem tem as informações é o Caio César.
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, teve sua filiação suspensa nesta quarta-feira pelo Partido Republicanos. Recentemente, Manga foi alvo de um pedido de expulsão da sigla após publicar um vídeo na sede política de sua esposa, Cirlange Manga, que é pré-candidata a deputada federal, só que pelo União Brasil. Isso acabou pegando mal no Republicanos e houve esse pedido de expulsão vindo de um ex-vereador da capital paulista, o vereador Atílio Francisco da Silva, que é do Republicanos, a quem Manga alegou ciúmes ao seu sucesso nas redes sociais.
Pois a gente tem um alcance muito grande nas redes sociais e a gente recebe, Macarrão, pessoas, ligações diárias. Olha, Manga, eu vi que sua esposa vai ser pré-candidata, quero apoiar, acompanho seu trabalho. Aí falou, poxa, vamos tentar tentar um jeito de assustar os partidários do partido, que eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que são filiadas ao Partido Republicano, e talvez esse ex-vereador ficou com ciúmes e fez esse mal.
Essa suspensão da filiação de Manga aconteceu na tarde desta quarta-feira pelo Conselho de Ética do Republicanos em caráter liminar. Ele é acusado de grave infração aos deveres de fidelidade e lealdade partidária. Manga disse em coletiva na mesma sede onde gravou o vídeo polêmico que não pedirá desfiliação do partido em hipótese alguma e que sua pré-candidata é a sua esposa, do União Brasil.
Vou responder que apoio a pré-candidatura da minha esposa, a deputada federal pela União Brasil. É a minha candidata, minha pré-candidata. Vou apoiá-la. É, e que não sou candidato agora, não pretendo sair do partido e receberei com muita tranquilidade qualquer que seja a decisão. Mas que hipótese nenhuma, nenhuma ameaça, nenhuma denúncia vai fazer eu deixar de apoiar aquela que eu acredito que vai ser a melhor deputada federal da história da região metropolitana de Sorocaba e que vai poder replicar esse bom trabalho para as outras cidades do estado.
Em nota, o Republicanos disse que Manga terá 5 dias para apresentar a sua defesa e que, após esse prazo, a Comissão de Ética deverá decidir de forma definitiva sobre a eventual expulsão do prefeito dos quadros do partido por infidelidade partidária. A partir de agora, portanto, em caráter liminar, Rodrigo Manga, o prefeito TikToker, está sem partido. De Sorocaba, Caio César.
Agora a gente fala de saúde aqui no Jornal da Manhã, porque no quadro Viva Bem, o Márcio Atala conta como é possível seguir a rotina de treinos, mesmo estando em período de férias. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. As férias estão chegando, vocês já estão se programando e tem gente preocupada que vai ter que parar de treinar. Então vamos lá. Primeira coisa, é muito importante para o nosso corpo também ter essa pausa dos treinos. Então, se você está viajando, não fique tão obcecado por ter que treinar, ter que fazer uma atividade física. Se isso couber naquele momento, ótimo. Pense em fazer movimento, em ter lazer com o movimento. Isso vai fazer com que você colha os benefícios do movimento e, ao mesmo tempo, faça com que seu corpo recupere de todo esse período que você treinou com regularidade. Eu vejo muita gente saindo de férias com essa preocupação. E aí a dica é: inclua movimento nas suas atividades diárias. Recupere o seu corpo. Na hora que você volta para o treino, seu corpo está mais recuperado, mais pronto para fazer um novo ciclo de treinamentos. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marcioatala, e deixe sua sugestão também.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Faltando agora 15 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã, hora da gente falar de futebol. A Argentina está outra vez na final da Copa. Os atuais campeões podem igualar o feito de Brasil e Itália de conquistar 2 títulos consecutivos. E a última página dessa história vai ser escrita no próximo domingo contra a Espanha. A reportagem é do Giovanni Chacon.
Aqui em Atlanta, um duelo que excede a parte do gramado, as 4 linhas, envolvendo muita questão política. Confronto Argentina e Inglaterra é carregado historicamente com essa questão envolvendo a Guerra das Malvinas. Para os argentinos, é uma questão de honra, ou até morrer tentando derrotar os ingleses. Dentro de campo, foi isso que aconteceu. Até o último minuto, uma crença, a raça, a persistência argentina, aliada, claro, à parte tática, fez com que os hermanos garantissem a vaga para a grande decisão contra a Espanha no próximo dia 19, em Nova York, uma virada epopeica. A seleção inglesa abre o placar com Gordon, mas depois Enzo Fernandes e Lautaro Martínez. Esse último, uma substituição muito bem pensada pelo técnico Lionel Scaloni, com 2 assistências do gênio Lionel Messi, colocaram o placar em vantagem para a Argentina e também os hermanos na grande decisão da Copa do Mundo 2026. Messi chegando à sua 3ª final de Copa do Mundo, 2014 no Brasil, 22 no Catar e 26 agora aqui nos Estados Unidos, igualando o Cafu nessa marca. A Argentina tentando o bicampeonato 2 vezes consecutivas, coisas que só a Itália em 30, né, em 34 e 38 e também o Brasil em 58 e 62 conseguiram em toda a história. Mais de 60 anos que não vemos uma mesma seleção ganhar por 2 vezes consecutivas a Copa do Mundo. Agora em Nova York, uma nova oportunidade para os argentinos, que tiveram, na palavra de Lionel Scaloni, avaliada como uma grande partida, mais uma de superação dos argentinos. Vamos acompanhar Lionel Scaloni, técnico argentino.
É difícil encontrar palavras. Para ser sincero, minha voz está até embargada, porque isso demonstra tanta coisa. Sobre o grupo, sobre a união deles, sobre nunca desistir e lutar até o fim. E vamos ser francos, depois disso temos de ir com tudo para a final. Temos de tentar vencer, mas o que mais esse time precisa fazer? Sei que todos vocês reconhecem o valor deles, mas esses rapazes realmente me emocionaram. Não tenho muito mais a dizer. Tudo isso é graças a eles. Sou muito grato aos jogadores. Sem eles, é impossível. Sem esse grupo incrível. No fim das contas, é disso que se tratam o futebol e a vida. Dar tudo de si até o último instante e voltar para casa sabendo que você entregou o seu melhor absoluto. E foi exatamente isso que fizeram. Mostraram a garra que trazem dentro de si.
Aí o técnico Lionel Scaloni, depois da partida, claro, muita comemoração, já olhos voltados para o próximo adversário, a seleção espanhola, que tem um elenco muito próximo com o que foi para as Olimpíadas de 2021, onde foi derrotado pelo Brasil na disputa pelo ouro. O técnico era o mesmo, Luis de la Fuente, com Cucurella, com Gavi, com Oyarzabal, grandes jogadores que hoje integram essa seleção espanhola, que vem crescendo nessa fase de mata-mata. Um duelo muito interessante, que certamente nos trará uma grande partida de final de Copa do Mundo, que nos Estados Unidos, no próximo dia 19, conheceremos o próximo campeão mundial, o novo, ou até mesmo o velho, renovado, Argentina e Espanha duelam pelo título mais cobiçado do futebol.
Toda a festa dos argentinos, e o Vanderlei Nogueira analisa a vitória argentina. Para ele, um triunfo que deve acabar com a tese de que o time argentino é favorecido pela FIFA. Acompanhe.
Argentina é finalista da Copa. E não foi só com competência técnica jogando futebol. Teve nisso tudo coração, alma, garra, muita mística envolvidas nisso tudo, eu insisto. Além do talento condutor de Messi, que quando não faz gol, mostra o caminho e ilumina o time inteiro. Ele é a luz, o maestro, o cara que organiza, vê passes que ninguém enxerga, abre espaços e inspira todo mundo no time a jogar com mais confiança. Aos 39 anos, o Messi continua sendo a grande diferença da seleção argentina. A vitória sobre a Inglaterra não foi uma vitória simples. Com virada por 2-1 na semifinal, foi épica, cheia de drama. Um jogo duro, físico, com muita rivalidade histórica, lágrimas nas arquibancadas, decidido nos detalhes e com uma equipe mostrando resiliência nos momentos mais difíceis, mais complicados. Essa conquista deve diminuir bastante, imagino, as acusações de que a Argentina é a protegida da FIFA, ou teve um caminho facilitado. Enfrentaram adversários difíceis, sofreram, lutaram e avançaram com mérito real dentro de campo, calando boa parte dos críticos exagerados, acho. Agora é Espanha e Argentina, na grande final de domingo. Um confronto de gigantes com duas seleções que vem dominando o cenário recentemente. Campeão, não. Essa campanha já entra para a história mostrando o DNA de vencedor. A união do grupo, a experiência de quem sabe sofrer e crescer nos mata-matas. Se levantar a taça mais uma vez, o bi consecutivo, imagino, vai enterrar de vez qualquer narrativa de favorecimento, porque dois mundiais seguidos se ganham com qualidade, mentalidade e coração. Messi vai levantar mais uma vez a taça ou será a vez de Yamal? Até a próxima.
A Copa do Mundo já está quase no final e as seleções que vão tentar vencer a competição já garantiram um prêmio milionário. Acompanhe com o Kaká Martins.
50 milhões de dólares. Esse é o valor que o campeão da Copa dos Estados Unidos, Canadá e México vai receber. Convertido, esse valor chega à bagatela de 255 milhões de reais. Já o segundo colocado pode receber menos, mas ainda assim um montante bem substancial. 33 milhões de dólares, cerca de 144 milhões de reais. A Argentina e a Espanha vão disputar a taça e o prêmio milionário no próximo domingo. Já a França e a Inglaterra, que perderam as semifinais, vão poder ganhar 29 milhões de dólares pelo terceiro lugar ou 27 milhões de dólares pela quarta colocação.
Na Copa deste ano, a FIFA distribuiu mais de 3 bilhões de reais, cerca de 727 milhões de dólares, um aumento de 50% em comparação com a última competição que aconteceu no Catar. Só para se ter uma ideia de como essa Copa aumentou o valor das premiações, a vencedora de 2022, a Argentina, recebeu 42 milhões de dólares, uma diferença de 6 milhões. Já a seleção da França, campeã em 2018, foi contemplada com 38 milhões de dólares, 12 milhões a diferença. E a seleção brasileira? Após o Brasil terminar em 11º e amargar o seu segundo pior resultado em Copas, os cofres da CBF receberam 15 milhões de dólares, um valor em torno de 77 milhões de reais.
Agora a gente muda de assunto e fala de negócios. A Ânima Educação fechou um acordo para comprar a Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais, a FMU. Esse é um assunto aqui para o nosso comentarista de business, o Bruno Meyer.
A Ânima Educação, dona da Universidade São Judas e da Anhembi Morumbi, anunciou a compra do Centro Universitário FMU por 410 milhões de reais. A FMU tem 58 anos de história e 51 mil alunos em São Paulo. Na cidade, ela é a quinta maior universidade em volume de alunos no presencial, atrás de faculdades como a Unip, Uninove e Anhembi Morumbi. Mesmo com um número robusto de alunos, ela enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos, viu a sua participação de mercado no presencial cair de 9 para 6% e com isso se encontra em recuperação judicial com um plano que foi homologado em fevereiro deste ano pelos credores. A Ânima, com o negócio, aumenta a base de alunos em 15% e a receita líquida em 11%. A transação, na realidade, é uma recompra, porque até maio de 2021, a FMU pertencia à Ânima, quando foi vendida ao fundo Farallon por 500 milhões de reais. Entre os ativos considerados estratégicos pela Ânima está o curso de Direito da FMU, que apresenta um dos maiores índices de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no estado de São Paulo. A área de saúde da FMU, com cursos de enfermagem, nutrição e terapia ocupacional, também foi um chamariz na hora das tratativas, com laboratórios próprios, crescimento da demanda e também um potencial de integração com a rede de ensino do grupo. A Ânima diz também que a presença nacional da marca FMU, por meio de unidades acadêmicas parceiras, pode contribuir para o avanço das modalidades digital e híbrida. A transação será paga em duas parcelas. A Ânima está pagando 240 milhões de reais à vista e os 170 milhões de reais restantes no dia 31 de dezembro de 2029, ou 3 anos após o fechamento da operação, o que acontecer primeiro.
Jornal da Manhã, agora são 5h56.
Na Good Inventor, é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Multiplataforma.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora. Seguimos levando para você já na segunda hora o Jornal da Manhã, primeira edição. Hoje, dia 16 de julho de 2026, uma quinta-feira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para conferir os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo. E um deles bem esperado, hein? Após muita expectativa, os Estados Unidos confirmaram novas tarifas de 25% sobre as exportações do Brasil. O governo Lula considera a medida injustificável e promete retaliar a decisão de Donald Trump. Quem tem os detalhes pra gente é o Fabrício Naitsky.
O novo tarifaço entrará em vigor no próximo dia 22. A decisão foi tomada após a conclusão das investigações da Seção 301. Parte da Lei de Comércio norte-americana, que permite à Casa Branca apurar possíveis barreiras comerciais em outros países. Apesar do anúncio, diversos produtos serão isentos da nova taxação de 25%. Entre eles estão a carne bovina, o café, o petróleo, frutas e aeronaves, os principais itens exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano. Os produtos foram considerados como sensíveis para o país, seja pela ausência de produção doméstica, seja pelos possíveis impactos econômicos internos causados pelas tarifas. Ao longo da investigação, os Estados Unidos apontaram práticas e políticas brasileiras avaliadas como injustas ou desleais a Washington. Entre as discordâncias no processo está o PIX. Na alegação do escritório do representante comercial, através do PIX, o Banco Central do Brasil atua como regulador em detrimento de serviços de pagamentos eletrônicos norte-americanos. A acusação afirma que o BC encoraja o uso do PIX ao ordenar a gratuidade do sistema às instituições bancárias e limitando encargos que podem ser cobrados por transação. Os Estados Unidos também citaram dificuldade no acesso ao mercado de etanol, com a falta de reciprocidade após mudanças tarifárias desde 2018. Questões como falta de combate à corrupção, desmatamento ilegal, pirataria e tarifas preferenciais a países como México e Índia também foram mencionadas. O documento ainda destacou impasses envolvendo a atuação de plataformas digitais no Brasil. Segundo a acusação, empresas como Meta, Google e X, o antigo Twitter, foram ordenadas pela justiça brasileira a remover conteúdos políticos e suspender contas de usuários residentes nos Estados Unidos, além de decretar multas e suspensão das operações. Oficialmente, A Casa Branca afirma que o novo tarifaço pode ser alterado ou suspenso caso o Brasil elimine as práticas consideradas injustas. Pelas redes sociais, o secretário de Estado, Marco Rubio, culpou o presidente Lula. Segundo o diplomata, o governo brasileiro não negociou de boa fé. Rubio ainda afirmou que as políticas econômicas de Lula são ruins para os norte-americanos e brasileiros e que o petista privilegiou o próprio ego ao invés de fechar um acordo para o bem-estar da população local. Em resposta, o Palácio do Planalto afirmou que a data entrará para a história como um marco lastimável na relação entre os países e disse não reconhecer a legitimidade de investigações sem amparo nas regras multilaterais de comércio, além de não haver justificativas para medidas unilaterais. No comunicado, o governo citou o superávit comercial dos Estados Unidos e disse nunca ter deixado a mesa de negociações. O Planalto também afirmou que adotará medidas de proteção aos setores afetados através do Plano Brasil Soberano e confirmou que iniciará os trâmites para a ativação da Lei de Reciprocidade, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio. O governo americano informou que segue aberto ao diálogo e espera que o Brasil não adote a retaliação, mas adiantou que, se a reciprocidade for adotada, poderá tomar novas medidas. Uma outra investigação do USTR, envolvendo 60 países e que apura a falta de ações contra a circulação de produtos fabricados com trabalho análogo à escravidão, pode ampliar ainda mais as tarifas. A decisão deve sair até o final do mês e prevê a aplicação de uma taxa adicional de 12,5%. A aplicação das tarifas através da seção 301 contra o Brasil abre uma nova etapa na política comercial dos Estados Unidos. Em fevereiro, a Suprema Corte do país derrubou o tarifaço global anunciado por Donald Trump no ano passado, forçando a Casa Branca a encerrar as cobranças. Na ocasião, Trump prometeu utilizar outros artifícios legais para manter a taxação. Países como a Alemanha e o Vietnã também são alvos de investigações pelo governo.
É assunto para a gente ouvir aqui a primeira participação do Túlio Nassa, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã de quinta-feira. Queria te ouvir, Túlio, a respeito desse tarifaço aplicado pelo governo americano. Havia toda uma discussão se iria rolar ou não e acabou acontecendo. O presidente Lula se posicionando como injustificável essa ação do governo americano. Como é que você vê isso tudo? E é justificável do ponto de vista econômico ou a política está falando mais alto nessa história toda? Túlio, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia a você também que acordou cedo e acompanha aqui Jornal da Manhã na sua primeira edição. Olha, Nonato, nesse assunto existe um pouco de política, existe um pouco de economia, mas existe aquilo que Eduard Luttwak, um grande cientista político americano, falava, que é a geoeconomia. O que é a geoeconomia? É o uso de medidas econômicas para um domínio global, para um domínio mundial. Os Estados Unidos, ao longo dos últimos 20 anos, se desindustrializou, se aproveitou da mão de obra barata, se aproveitou de medidas que não levam em conta a proteção ambiental de países asiáticos para produzir mais barato os seus produtos. Por exemplo, carros elétricos que dependem das baterias, essas baterias são produzidas em Taiwan e tantos outros itens. Então os Estados Unidos se desindustrializaram. Com essa situação, os Estados Unidos agora usam medidas de sanção econômica para forçar a uma reindustrialização dentro do seu país. Só que isso provoca, evidentemente, prejuízos políticos e prejuízos econômicos a Donald Trump, e que vai medindo e vai escolhendo, evidentemente, os países que têm mais alinhamento comercial para não ter essas sanções, e aqueles que têm menos alinhamento comercial sofrem essas sanções, tal como o Brasil. O grande problema do Brasil, quer queiram, quer não, é o desalinhamento político comercial com os Estados Unidos. Veja, em 2000 o Brasil comercializava 40 bilhões de dólares com os Estados Unidos e apenas 2 bilhões de dólares com a China. Em 2009, já passados os governos Lula, esse número com a China subiu para 40 bilhões, a China empatou com os Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos estacionaram nos mesmos 40 bilhões, enquanto que a China alcança 90 bilhões de relações comerciais com o Brasil. Então é óbvio, ululante, que o Brasil tem um desalinhamento comercial com os Estados Unidos. E é por isso que é sancionado. O resto todo, Nonato, é falatório, é promoção de luta de boxe, é qualquer coisa menos a boa e verdadeira diplomacia que deveria, sim, entrar em campo, mas não está entrando.
Ainda nesse assunto, né, depois de toda essa expectativa, aí, os Estados Unidos confirmando essas novas tarifas de 25% sobre exportações do Brasil, antes mesmo dessa confirmação, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, garantiu que o governo vai proteger os setores afetados pela decisão da Casa Branca. A reportagem é do André Anelli.
Antes da confirmação do novo tarifaço, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo federal vai se proteger e se fazer ser respeitado. Ele também classificou como lamentável o Brasil ser punido, mesmo tendo déficit comercial com os Estados Unidos, e repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas.
Precisamos olhar para frente, dar crédito para o agricultor, crédito bom, em boas condições.
Obrigada.
Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e, na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
O ministro da Fazenda disse que o governo federal deve mapear os setores que serão mais afetados para desenhar ações de suporte.
É sempre muito lamentável que um país como o Brasil, que tem renda per capita, PIB per capita menor que os Estados Unidos e dá superávit para os Estados Unidos, portanto o Brasil tem déficit na balança comercial, que o Brasil seja punido segundo a própria lógica da administração Trump. Então é difícil entender a razão.
Ele disse que a reação vai seguir a linha de princípio de medidas anteriores do governo para blindar o mercado doméstico e afirmou também que qualquer resposta brasileira a pressões externas vai passar antes pelo crivo das metas de controle de gastos públicos. De Brasília, André Anelli.
E a gente traz mais uma vez aqui o Túlio Nassa para comentar esse assunto. Ô Túlio, só pegando carona no que você disse anteriormente, quando a gente fala da participação da China também, não é do jogo, não é do mercado que a China também participe aqui com o Brasil do seu comércio, ou seja, não faz parte do processo de diversificação para que a gente não fique atrelado a apenas um player, no caso apenas os Estados Unidos? E aí eu vou embutir a segunda pergunta também relacionada ao que a gente ouviu. Como é que o governo vai proteger os setores afetados?
Olha, Nonato, sua pergunta é muito boa, porque há um grande equívoco em entender que o problema do Brasil com os Estados Unidos está no tal déficit da balança comercial do Brasil em relação ao governo norte-americano, ou seja, os Estados Unidos exportam mais do que importam produtos brasileiros. Isso realmente faz parte do jogo econômico. Por quê? Porque os Estados Unidos têm muito mais produtos industrializados do que o Brasil. Por exemplo, produtos eletrônicos. Os Estados Unidos fabricam celulares, computadores e outros produtos que o Brasil não fabrica. E o Brasil precisa desses produtos e, portanto, a relação de importação e exportação dos Estados Unidos sempre vai ser favorável aos Estados Unidos. A questão não é essa. A questão é que o Brasil deixou de ampliar o comércio exterior com os Estados Unidos desde a década de 2000. Como eu disse, em 2000, o Brasil comercializava 40 bilhões de produtos norte-americanos. Esse número continua igual e as tarifas que o Brasil aplica contra os Estados Unidos só aumentaram nesse período. Então, o Brasil deveria ampliar, deveria aumentar as relações comerciais com os Estados Unidos, tal como fez com a China, que não está errado ampliar as relações comerciais com a China. O que está errado é estacionar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E também o desalinhamento político. Quem não se recorda que o presidente Lula bradava ali nos BRICS que o dólar deveria acabar como moeda de transação internacional, dentre tantas outras bravatas que o Lula fez. Nós tivemos também uma oportunidade de negociar até terras raras, em vistas ao interesse nacional. Veja, baterias de carros elétricos, que são importantíssimas para a transição energética, poderiam ser negociadas com os Estados Unidos, porque nós temos a matéria-prima, que são as terras raras. Mas o Brasil não avançou nessa negociação. Então, o problema, Nonato, é a falta de avanço, de ampliação das negociações comerciais bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.
Agora, Otúlio, a gente vai conseguir, nessa história toda, ainda proteger os setores que foram afetados, como disse o ministro Dário Durigan, ou não?
Olha, Nonato, essa proteção é mais ou menos como o nosso querido Dadá Maravilha falava, que para cada problemática ele tinha uma solucionática. Dadá Maravilha foi um jogador de futebol e filósofo nas horas vagas, para quem não o conhece. Por quê? Porque a problemática foi criada pelo próprio governo, que é o desalinhamento político-comercial com os Estados Unidos. E a solucionática, qual seria? Não seria apenas e tão somente ajudas financeiras que o governo promete agora dar para os produtores brasileiros. Deveria ser um aumento na infraestrutura brasileira, na diminuição do custo do Brasil. Se o